A volta da não E3.
Pra Thais defende.
A despedida de Henry Cavill.
E gorilas e caminhões radicais.
Eu sou o Daniel Goutinho.
E eu sou o Optimus Prime.
E tá começando o 145º episódio do Shopcast. Todos, está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. O meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio, o Optimus Prime, Castelo Branco. Olá.
Liberdade é o direito de toda criatura inteligente. Não, oi Daniel, tudo bem?
Como vai? Olha, se você me falasse que o Optimus Prime fala isso, eu acreditava. Que eu
Cara, não... ele fala isso, é literalmente o coach mais famoso dele.
É, eu não sei, acho que eu nunca vi Transformers, na real.
Ele mete essa aí como principal coach dele, é muito incrível. Não nos filmes, né, que ele é um psicopata, mas...
Entendi.
No clássico, ele é o Luffy dos Transformers.
Ele é o Graham Briggs. Mas, no episódio de hoje, a gente não vai falar exclusivamente sobre Optimus Prime, apesar de ter Optimus Prime.
Sim.
Mas o episódio de hoje é sobre as novidades do mês de junho em jogos, em filmes, em séries. E assim, se mês de maio foi um mês devagar, que a gente teve que suar aqui pra achar uma pauta pra falar, cara, o mês de junho, assim, eu vou até pedir desculpas, assim, adiantado pra quem tá ouvindo e acha que a gente iria entrar em mais detalhes sobre algumas coisas, mas... vai ter coisa muito importante que a gente vai ter que passar muito por cima, assim, muito rápido, sabe? Porque é muita coisa esse mês, muita coisa.
Pois é. É um mês muito agitado, um mês com muita coisa e, sinceramente, eu acho que a gente não vai ver metade delas.
É bem possível.
Estamos
então, por
aí.
Exemplo, a gente vai ter hoje três jogos que são, tipo assim, tá entre os três jogos mais esperados do ano. Então, a gente vai ter Diablo, Street Fighter e Final Fantasy. Então, porra, assim... dois terços aí é a geleia do Dácio, tá ligado? Se a gente fosse gravar um episódio só sobre Street Fighter 6 e Final Fantasy 16, o Dácio já poderia ficar falando aqui umas meia horinha, tranquilo.
Sim, e olha que
eu acho que mais sobre Street Fighter 6, na real, né? Acho que
sim,
atualmente.
Sempre, né, na verdade.
Porque eu acho que o fato de você ter tido um podcast chamado Show Kobo me faz a entender que você é muito fã de Final Fantasy.
Eu sou muito fã, mas eu tenho problemas com os tropos japoneses da série. Eu gosto muito mecanicamente dela. Então, sem conseguir tocar no jogo, eu não consigo falar tanto.
Isso aqui. Mas a gente já fala sobre isso. Vamos, então. Lembrando que o Show Me Cast, ele é um podcast do portal Show Me Tech. Então, pra você saber sobre tudo isso que a gente tá falando aqui hoje, provavelmente vão ter matérias sobre isso durante o mês de junho no Show Me Tech. Então, você acessa lá em www.showmetech.com.br. E vamos que tá começando o Show Me Cast de número 145.
Autobots, transformar!
Você tava rindo, achando que... enquanto eu tava esperando pra falar isso...
talvez.
Entendi. Tácio.
Daniel.
Mês de junho, apesar, além de todos esses jogos, assim, que são, né, grandes lançamentos e talvez aí estão aí figurando dentre as principais franquias na história dos videogames, né? Eu acho que a gente tem que falar também aqui que o mês de junho, ele é e sempre foi, né, um mês muito especial para quem gosta de videogame, porque é o mês que você tem que dividir a atenção com a sua namorada e a E3, né? Porque tem dia dos namorados, e aí você fala, putz, vai ter uma conferência da Sony hoje. A gente pode sair pra jantar depois da conferência?
Pois é. É meio complicado, porque até historicamente a conferência da Sony era bem à noite.
É, entendeu? Duas da madrugada, né?
Então, meio gozolândia. Mas, uma das grandes perdas da pandemia foi a completa execução da E3 no formato clássico que a gente lembra.
Mas, Dácio, a gente já falou sobre E3, acho que foi no episódio... Alguns episódios atrás a gente falou sobre a E3, mas resumo a E3 pra quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez e não sabe o que é em 15 segundos. E3, o que é?
E3 era um evento que todos os maiores players, né, os maiores empresas de videogame usavam como um showcase dos seus produtos, né, videogames que iam sair nos próximos meses. Pense na CES, né, que ocorre todo ano para produzir tecnologias só focado em videogames.
Perfeito. Pense no salão do carro. Jogos.
Isso.
É isso.
Exato.
E aí, assim, a gente teve um enfraquecimento da E3 nos últimos anos, aquilo tudo mais que a gente já falou. Mas acabou que esse período do ano, ele herdou uma época onde as empresas, meio que como um consenso, decidiram continuar anunciando seus jogos, né? Mais ou menos nessa época do ano. E
sim.
Então a gente vai ter aí...
Summer Game Fest, que é o...
Assim, a gente tem as conferências das empresas e a gente tem o Summer Game Fest, né? Do Geoff Keighley.
Só que existe uma coisa aqui que eu gostaria de comentar. Por exemplo, a apresentação atual da Microsoft, pelo menos nos últimos anos, foi bem fraca. Eu não consigo mais sentir, porque, tá bom, historicamente sempre foi fraco da Microsoft. Só que sem o palco, sem aquele, sem a magia, entre aspas, da E3 propriamente dita, eu sinto que perdeu muita força, se tornou algo quase maçante. A da Nintendo é uma Nintendo Direct já fazem muitos anos, mesmo antes do E3 morrer, então a gente sabe o que esperar. A musiquinha lá, né? Provavelmente algum crime de guerra cometido por nintendistas. E anúncios que vão me deixar muito feliz, como Metroid Dread 2. Já a da Sony...
Não vai rolar.
Não vai rolar, obviamente. A da Sony é engraçada porque ela fez, na real, no final do mês passado, né? Aquela do Homem-Aranha 2 e do... Project Qui já foi praticamente E3 dela. Eu acho que algo da Sony
não,
propriamente.
Vai ser esperar. Isso aí mesmo,
Daí a gente vai ter o evento do Geoff blá blá blá, eu sei lá pronunciar o sobrenome dele. O Sim. amiguinho do Kojima. Que há anos tá tentando assumir esse vácuo da E3, mas na real toda vez que ele fala alguma coisa eu só acho ele extremamente babaca. Tipo, o dia que anunciou que a E3 acabou, ele falou, né, E3 acabou, venham pra Summer Game Fest, sabe? O cara tem a inteligência emocional de um carrapato. Então...
Ele é um gamer com dinheiro.
Exato. Boa colocação, é isso. Ele é um gamer com dinheiro. E... Mas, geral, assim, eu te falo que na época que E3 existia, propriamente dito, eu ficava muito mais empolgado. Agora chegou junho, vai ter as coisas, etc, e eu...
Cara, ó, se você pegar ali, sei lá, 2016, 2017... Eu ia assistir uma conferência, assim, nervoso, juro.
Sim, cara.
Eu ia, assim, com frio na barriga, sabe? E eu sinto que... Eu não sei, cara. Eu sinto que... Eu também era uma época em que eu ficava muito mais satisfeito com menos também, na real.
Cara,
hoje,
mas...
Hoje, eu não sei se foi uma saturação minha com jogos AAA, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu.
Eu já sou chato com videogame há muito tempo, assim, eu posso afirmar. É, só que na E3, independente de ser fraco ou não, eu ficava, sei lá, era a época de videogame, entendeu? Era o momento em que videogame era o assunto. Então, independente de eu gostar ou não da conferência, sempre tinha coisa, sabe? E eu sinto que isso morreu um pouco, porque a Summer Game Fest vai rolar daqui 2 dias, né, em relação à gravação. E, cara, ela vai rolar e a gente vai esquecer. Vai ter um ou outro jogo que a gente vai ficar comentando, mas é isso, sabe? Cara, foi numa Summer Game Fest que a gente teve a revelação oficial do Elden Ring com gameplay, né? Em 2021. E a data de lançamento, Sim. se eu não me engano. E, bicho, se fosse no E3, numa conferência da Microsoft, os caras iam ter ficado falando que nem maluco, ia ter gif que nem doido. Essa do Elden Ring, eu lembro que só ficaram comentando, não, Elden Ring existe, né, tal. Então...
Eu fiquei muito feliz com a do Elden Ring, mas, de fato, assim, é uma outra parada.
Sim. Cara, quando revelaram Bloodborne do PS4, eu acho que é 2015... Ou 2014, não vou lembrar.
2015 ele saiu. Então 2014. Foi 2014. É.
Cara, foi uma parada de maluco, assim, sabe? Quando revelaram Dark Souls 3... Quando revelaram Sekiro, cara, que eu acho que foi a última revelação de jogo da From em E3.
Foi.
Foi absurdo, sabe? E foi numa conferência relativamente ruim da Microsoft. E tava tudo bem. Agora, se um Sekiro aparece, a gente vai comentar um pouco, vai ficar um pouco
equipado. É, mas eu vou te falar, cara, eu acho que a gente pode ir até mais além do que isso aí, porque você tá dando exemplo de jogos bons, sabe? Jogos que a gente realmente tá esperando. Mas eu sei que, tipo assim, numa E3, dependendo da reação do público, dependendo de como é feito o evento, às vezes eu saía de uma conferência dessa empolgado com um jogo que eu nem me interesso tanto, sabe? Só pelo hype gerado com o evento.
Sim, aquele jogo do Chuck Norris em Miami, sabe? Tivesse sido anunciado em uma E3,
eu acho que não.
Cara, a internet ia ter ficado muito maluquinha com ele. Eu te dou certeza disso.
Não sei.
Eu coloco minha mão no fogo nessa opinião, sério.
Talvez.
Mas enfim, vai ter anúncios, vai ser uma boa época pra videogames.
Sim.
Eu acho que. Só que outra coisa que perdemos, é verdade. É especulação, cara. Eu não consigo virar pra você aqui e especular que não, vai ter tal jogo, sabe?
É, assim, dá pra especular que, por exemplo, vamos lá, vamos passar os eventos que vai ter. A gente vai ter o Guerrilla Collective, né, que é patrocinado pela PlayStation, não é da PlayStation, mas alguns jogos indies vão aparecer ali, que vão ter pra PlayStation, essas coisas assim. E isso, inclusive, provavelmente já aconteceu, porque acontece hoje no lançamento desse episódio, às 13 horas, e esse episódio normalmente vai ao ar ali, umas, né, 18, por aí, mais ou menos, enfim. Então, aconteceu hoje, o Guerrilla Collective. Amanhã, se você estiver ouvindo no lançamento, tem o Summer Game Fest, dia 8, às 16 horas. Aí tem também a Devolver Direct, dia 8, que quase sempre é muito boa, assim, por mais que às vezes não tenha jogo, muito jogo em quantidade, é sempre um evento legal de ver. Tem o Wholesome Direct, que também vai mostrar alguns joguinhos indies também, que é bem legal. O Future Games Show, né, que também mostra jogos de PC, PS5, Xbox, Switch, enfim, também
eu
aí...
Eu acho o negócio mais estranho, assim, da E3, nova E3, mas é interessante ainda, assim.
É porque é um evento feito pela aquela Games Radar, né? Então, eu não sei, eles não... Enfim, não conseguem ter um número de jogos relevante que nem uma Summer Game Fest. O que é engraçado, né? Porque a Summer Game Fest é o Geoff Keighley e o Games Radar é um site inteiro, mas, enfim. vai ter um evento do Final Fantasy XVI, que, enfim, não é necessariamente parte disso, mas vai cair no meio aí disso. Xbox Game Showcase no dia 11. PC Gaming Show, que quase sempre é ruim, no dia 11 também. Vai ter um Ubisoft Forward dia 12, que deve mostrar a imagem do Assassin's Creed, que por aquilo que pareça, tô curioso, assim, né? Porque por mais que parece ser um Assassin's Creed que tá voltando mais aos jogos mais antigos da franquia, e parece bom. Tomara que dê certo. Vai ter o Capcom Showcase dia 12, que, pô, a Capcom, né, tá mandando ver, né, nos últimos anos.
O problema
é que
as showcases da Capcom são chatas.
É, tipo, vai ter uma galera falando do item cosmético do Monster Hunter durante 15 minutos.
Normalmente o anúncio da Capcom é fora das directs da Capcom. Mas, super interessante, porque mostra a Capcom, nos últimos anos, além de estar lançando um jogo bom, eu acho que ela tá lançando... tendo um suporte muito bom para os jogos que já existem.
Mas enfim, esses vão ser os eventos. E, cara, eu acho que, assim, e agora voltando ao que você estava falando, eu acho que dá para a gente especular, assim, o que pode aparecer no Ubisoft Forward? Talvez tenha aquele Avatar, que está sendo especulado aí, que já foi anunciado, mas tá para sair há muito tempo, que eu acho que não tem data ainda. Pô, Splinter Cell já tá sendo aí, né, tem rumor aí já há bastante tempo, Assassin's Creed, enfim, outra surpresa.
Eu tenho um rumor quentíssimo aqui, hein.
Mas você pode falar?
Posso, porque eu acabei de descobrir aqui.
Ok.
O site para registrar interesse em Metroid Prime 4 da eShop acabou de entrar no ar.
Forte.
Eu não quero decepcionar de novo, Daniel.
Assim, a série Prime eu não consigo criar muita expectativa porque eu nunca joguei, mas eu vou pegar lá o primeiro pra jogar depois. Mas enfim, dá pra gente supor algumas coisas. Imagino que a da Xbox Games Showcase tenha um foco em Starfield um pouco. Na real, eu acho que depois vai ter meio que uma Direct do Starfield, se não me engano, né? Vai ter, que é literalmente o nome é Starfield Direct, né? Nem pra... botar um outro nome, sabe? Eles botaram literalmente... Eles pegaram a Nintendo Direct e trocaram o Nintendo, sabe? Então, acredito que na real nem deva ter Starfield, porque vão deixar um evento só pra eles. E, enfim, é bastante coisa aí. Mas, Dácio, como eu disse, a gente tá sem tempo. Então, vamos ter que correr com a pauta aqui, porque a gente vai falar agora sobre os joguinhos que vão sair no mês de junho. Que, como eu disse, são jogos gigantescos que a gente deveria falar mais sobre eles, mas vamos ter que passar por cima de algumas coisas. Por exemplo, Street Fighter VI já saiu. Street Fighter VI saiu?
Já saiu, estou preparando um review para o Xiaomi Tech, inclusive. O jogo tá excelente, o jogo é absurdo, joguem. Mesmo se você não gosta de jogo de luta, é talvez o melhor momento para você pelo menos dar uma chance ao gênero, assim, para jogar com amigo, etc.
Não, perfeito. E aí o Street Fighter VI, provavelmente você traz no próximo episódio, né, Dessa?
Cara, com certeza, sobre, sim.
É, o que a gente tá acompanhando, o que a gente tá jogando, né?
Eu não estou jogando Street Fighter VI, eu estou vivendo Street Fighter VI.
É, então assim, se você não falar sobre Street Fighter VI, você não tem pauta, então...
talvez.
Eventualmente vai estar aqui no próximo episódio.
Oh,
então,
eu estudei trigonometria isso mesmo, Daniel, é isso.
Eu vou falar sobre RDS da AWS, da Amazon, tá?
É incrível.
Mas, além disso, a gente tem também o Diablo 4.
Review meu já está disponível no Xiaomi Tech.
Perfeito. E aí, deu uma prévia do review.
Cara, um jogo excelente, mas que, de certa forma, é o epitáfio de conceitos antigos da indústria. Porque agora Diablo é um jogo live service, né? Você não tem mais aquela gama de repetição tão grande, porque você vai sempre ter conteúdos novos sendo lançados, etc. E o que fala muito sobre nossa sociedade atual também.
Eu curto um pouco esse formato bem feito. Eu digo isso que eu curto um pouco, por quê? Porque eu tenho memórias muito boas da época do Destiny e alguns dos momentos mais felizes da minha vida de jogar videogame foi no Destiny. Então, até hoje eu corro atrás e espero ter um novo Destiny na minha vida, o que eu acho que vai ser literalmente impossível pelo contexto atual da minha vida pessoal. Então, eu nunca teria condição de dar tanto tempo pra um jogo apenas, e nem gostaria, talvez, né, porque hoje em dia eu tenho vontade de jogar outras coisas que na época eu não tinha vontade. Então, sei lá, mas... Tem um amigo meu que comprou o Diablo 4, tá curtindo pra caramba, né? Então, acho que o fã do Diablo tá feliz. Mas, não, de fato, que o Dazzle Boy é verdade.
Eu tenho só um pequeno problema assim, mas é um problema geral. Que o Diablo é um produto do seu tempo, totalmente. Então, me incomoda um pouco, e até é meio que parte do meu pensamento em ter saído do Twitter, por exemplo, em como a gente precisa sempre estar com informação nova na cabeça, sabe? Parece que a internet está condicionando a gente a sempre ter um flash de conteúdo novo, de alguma forma, sabe? Eu sinto falta das coisas que eram fixas daquele jeito e a gente queria continuar jogando porque a gente queria aperfeiçoar essas coisas. Talvez por isso eu até goste de jogo de luta tanto.
Justo. E... eu queria dar a oportunidade pra você falar um pouquinho sobre as suas expectativas com Final Fantasy XVI, Dácio.
Cara, é o seguinte, Final Fantasy XVI é um jogo diferente um pouquinho e, assim, eu já tenho um certo problema há anos com Final Fantasy, ali da transição do PS1 pro PS2, que a série começou a aparentemente tentar ser muito séria, madura, esteticamente, né, edgy. Eu tenho um certo carinho especial pro Cloud do PS1, sabe? Que era um amontoado de polígonos com um cabelão anime.
Mas não... ainda é Ed.
Era Ed, só que a cor dele, se você vê do polígono assim, ele meio que brilha nos olhos, sabe? Ele não era a paleta de cores do remake.
Meio roxinho, né? Meio roxinho.
É, o amarelo bem amarelo, sabe? Bem aquele amarelo que a gente via no Super Saiyajin da Globo.
Mas nunca gostei do Cloud, então...
Não, tudo bem. Só você ter como exemplo. Em geral, que eu acho que... não precisava do visual tão absurdamente sério, tão absurdamente edgy, etc., pra contar boas histórias, etc. E até mesmo tinha vários humores, né, etc. No Final Fantasy V tem um cara dando um suplex num trem, sabe? E você não vê mais.
Final Fantasy V? Não, 6.
5 ou 6? Acho 6. Que é 6, né?
6.
A gente não vê mais isso. O Cloud tem momentos hilários no Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII também tem. Final Fantasy IX eu acho que é a estética perfeita pro 3D, que podiam ter mantido, mas enfim... Se ela vir. E daí o Final Fantasy XVI parece que pega essas minhas críticas e simplesmente fala assim: Dácio, você tá reclamando? A gente vai piorar as coisas pra você, então. Cara, o jogo inteiro, assim, grita um edge que me incomoda um pouco. Então, e é um problema que eu também tive com a descrição do Dragon Quest XII, que falaram que vai ser mais maduro, não sei o que lá. Eu tenho medo do que o japonês considera maduro, sabe? Nesses termos.
Vai ter sexo no Dragon Quest, sabe?
Caralho,
isso?
Não. Mas enfim, no Final Fantasy provavelmente vai ter, porque é mature, né? Então, sei lá, me incomoda um pouco, porque, por exemplo, um Nier, isso não me incomoda, porque a proposta da série desde o começo foi aquele mundo, foi aquele jeito. O negócio meio bucólico, etc. No Final Fantasy, eu não entendo de onde veio essa evolução, sabe? Por mais que eu tente pensar mil vezes assim, eu não entendo como a mesma franquia que teve um Final Fantasy IV e um Final Fantasy VII, o original de PS1, virou e foi lá pro Final Fantasy XIII, por exemplo, sabe? Pra mim, não entra na cabeça. E tá tudo bem, assim, eu sou uma das poucas vozes, talvez, que ache isso.
Isso aí começou com o Auron, no 10.
Sim, por aí. E, assim, eu tô vivendo essa dor desde o Final Fantasy X, assim, eu vi o Final Fantasy XV e eu queria dar um tiro na minha cabeça, bicho. Eles colocaram Sasuke como protagonista, sabe? E, em geral, é isso, a estética geral de Final Fantasy, eu gosto muito das mecânicas, eu gosto como os jogos mudam as mecânicas em geral, ainda mantendo algum fio de conexão com os jogos antigos, e até isso parece que tá se perdendo no 16, né? Que vai ser, ao que tudo indica, um hack slash malucão, né? Então, minhas expectativas, eu vou jogar, definitivamente. Eu não sei se no lançamento. Falo isso, mas provavelmente se aparecer na loja de Shibai aqui, do nada eu vou aparecer com ele. Mas, de todos os jogos assim que associam comigo por algum motivo, que saíram este ano, eu diria que ele é o que eu menos tô empolgado.
Entendi. Assim, é uma opinião curiosa, eu não esperava, não. Achei que se tivesse mais animado pra ele, na real. Porque, assim, a opinião geral do fã de Final Fantasy, a galera parece estar bem animada, né? Eu não me encaixo nesse público. Eu, enfim, já conversei com você sobre isso várias vezes, né? Eu joguei vários Final Fantasy, tentei dar uma chance, mas simplesmente a série não clicou comigo, não é muito pra mim, não. E eu também só deixei pra lá, sabe? Também não vou ficar insistindo num bagulho também.
Eu acho que por isso eu até vou abrir um parênteses aqui e... Por isso que eu gosto tanto do Final Fantasy XIV, sabe? Que ele por mais que a estética seja um tanto edge, etc., que é a estética de Final Fantasy hoje em dia, eu acho que ele consegue ainda equilibrar as coisas mais idiotas, sabe? E afins, junto com o negócio. É um mundo divertido, não é um mundo que... Sinceramente, eu acho que desde o Final Fantasy XII, eu sinto que é um mundo muito pesado, sabe? O que também indica, de certa forma, porque eu prefiro tanto Dragon Quest, né? Porque... Se você me perguntar entre as duas franquias, eu sempre vou responder Dragon Quest, isso há anos. É que o meu querido amigo Pepo sempre foi um maluco por Final Fantasy, e eu gosto de Final Fantasy também o suficiente pra tentar fazer o podcast, né? Embora que, confesso que ficou muito melhor quando a gente simplesmente escaralhou o negócio e virou o Chocobo que todo mundo ama.
Perfeito. Então, além disso, assim, de forma despretensiosa, esperando que ninguém fosse perceber isso, eu sorrateiramente coloquei Fórmula 1 2023 na pauta. E é isso. Eu só queria citar isso, só que vai sair. Porque é corrida.
Não tem muito o que comentar, né? É a versão anual do jogo, pronto.
Você vira o volante, o carro gira e você ganha. Ou não. Mas é isso.
E dependendo se você estiver jogando comigo, você vai para fora do campo, é isso.
É também. Há essa possibilidade, não é baixa. Mas indo para a parte de cinema da nossa pauta, também já teve filme que saiu e é Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Esse é mais um filme que vamos ter que passar um pouquinho por cima dele aqui hoje, principalmente pelo fato de que eu vou trazer ele no episódio que vem. Você já assistiu, Dássio?
Cara, ainda não. Eu talvez só veja quando chegar nos streamings, porque eu tô um pouquinho sem tempo mesmo. Mas eu confesso que eu queria muito ver, porque eu adoro o primeiro.
Assim, vou deixar minha opinião aqui breve, mas eu vou detalhar isso mais a fundo nos próximos, mas Homem-Aranha Através do Aranhaverso, o melhor filme de herói já feito, assim, com sobras.
Caralho.
Com muitas sobras. Muitas sobras.
Você já viu? O pessoal que não tinha visto ainda, não.
Eu já vi. E, tipo assim, eu não sei nem qual que é o segundo lugar, mas esse filme, ele é talvez a melhor animação que eu já vi, um dos melhores filmes que eu já vi na vida, e o melhor filme de herói com sobras. É isso.
Cara, é impressionante que você esteja pensando nisso, porque o primeiro filme, assim, já era absurdo, né? Não sei se você viu, mas...
Eu vi o primeiro filme. E, assim, esse filme melhora em tudo no primeiro filme.
Assustador. Eu saí chorando do primeiro, só queria comentar isso.
E, assim, eu... Óbvio que, pelo que você falou, não é uma questão de opinião, de opção, uma questão de você não tá conseguindo, mas eu diria muito seriamente pra você tentar, assim, com todas as forças, ver esse filme no cinema. Porque, esteticamente, ele é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na sala de cinema.
Cara, que
então,
legal.
Então, vai ser outra experiência. É.
Eu sei que a gente vai comentar em outro episódio, mas, cara, que legal que deram essa liberdade pros caras ainda, então.
Não, assim, é bizarro, bizarro, bizarro. E ainda mais você que não liga tanto pra spoiler, depois a gente conversa sobre o negócio.
Beleza.
Mas além de Homem-Aranha Através do Aranhaverso, que já saiu no cinema, a gente vai falar no próximo episódio, Dácio, queria que você me contasse aqui um pouquinho sobre o que é The Flash, o filme aí do Ezra Miller, que por algum motivo ainda tem emprego, e... que vai matar, de fato, provavelmente, o universo da DC.
Cara, The Flash, na real, talvez seja a quarta ou quinta adaptação do chamado Paradoxo Flashpoint. Uma história bem famosinha dos quadrinhos da DC, que saiu em
O desenho é maneiro, hein? O desenho é maneiro.
O desenho é de 2013, o quadrinho é de 2011, e que, na minha opinião, é a melhor forma de você executar um reboot mesmo. Você faz um personagem fazer uma bosta com os poderes dele que permitem, né, viagem temporal. Ele nota que fez a bosta e cai numa dimensão completamente diferente da que ele vivia antes. Ele tenta consertar, só que quando conserta, muda tudo. E o The Flash vai ser basicamente isso. É uma liçãozinha de moral básica que todo mundo tem, que o Flash tenta abusa dos poderes dele, né? Que ele consegue viajar no tempo para voltar pro momento que a mãe dele morreu. E quando ele faz isso, salva a mãe dele, ele altera toda a linha do tempo.
Eu acho uma forma inteligente de você fazer, principalmente no cinema, porque por mais que você esteja rebootando todo o universo, você não está ignorando a existência do que já aconteceu, né? Que é o que a DC tem feito, né? Principalmente agora colocando o Michael Keaton no filme, sabe?
Sim.
Então, eu acho legal porque isso é uma atitude inteligente, que abre uma brecha até pra, num futuro, a gente ter um Batman do... Qual que é o ator aí? Esqueci o nome dele.
Christian Bale?
O Ben Affleck, por exemplo. De volta, por exemplo, sabe?
Uhum. E eu gosto também que, normalmente, esse tipo de coisa serve pra conectar meio que todas as produções multimídia. Eu tenho um spoiler leve do Aranhaverso que eu sei que ele faz isso também. Mas o do Flash especificamente meio que vai conectar os filmes de 89 do Tim Burton, do Batman, com os de 2016. Uhum. Já ouvi boatos, e aqui fica um leve alerta de spoiler, mas que o Superman do Nicolas Cage tá no filme.
Sim, eu fiquei sabendo disso.
Então, eu acho inteligente
principalmente...
do que a Marvel tá fazendo.
Principalmente hoje em dia, que a gente tem muito disso dos fãs de quadrinhos e de filme, que se importam muito com o que é canônico e o que não é, né?
Uhum.
Eu acho que é legal, que é meio que uma resposta da DC falando, ó, tudo é canônico. Ah,
é que,
mas
na real,
é ruim? É canônico. É tudo
é que,
canônico.
Na real, é um conceito muito interessante, assim, eu vou nerdar um pouco aqui, me perdoe. Mas o conceito de multiverso nasceu com o Flash e nasceu na DC, né? Em 1959, a DC publicou uma história em que o Flash Barry Allen, que foi criado em tipo 56, se encontra com o primeiro Flash, que foi criado em 42, o Jay Garrick, que aqui no Brasil foi publicado durante a época do Getúlio Vargas, etc., como Joel Ciclone. E os dois se encontram e tal, e daí o conceito de terras paralelas começou a ser explorado nos quadrinhos. Daí, tipo, enquanto a terra do Flash Barry Allen tinha a Liga da Justiça, a terra do Jay Garrick tinha a Sociedade da Justiça. Os Lanterna Verdes não eram uma força espacial nessa terra. E Só que foi chegando num ponto em que começou a ter tanta versão alternativa e todo mundo podendo interagir tão de boa, sabe, com o multiverso, que deveria criar um conceito, né, alguma forma de justificar tudo isso. E daí foi criado o conceito de hipertempo, em que tudo é canônico, mas tudo aconteceu, só que foi num lugar específico, sabe? O Batman do Adam West é a terra própria dele, sabe? E afins. É um negócio que a gente tá vendo um pouquinho na Marvel, é um negócio que a gente provavelmente vai ver no The Flash, é um negócio que a gente já viu, inclusive, na série de TV do Flash também, que apareceu o Robin da série do Adam West velhaço, assim, ligando pro Comissário Gordon. Foi muito divertido. E é um jeito inteligente de você tratar que realmente é um negócio que eu até lembro que eu comentei um pouco naquele splitcast que eu participei, que eu comentei sobre o Batman, que é o conceito que os heróis, que a literatura de super-herói, etc., vai se alterando conforme o tempo. Então você não precisa enterrar que o Batman foi bobo durante os anos 50 e 60. Deixa ele naquele espaço, porque foi importante, foi uma representação do que era popular e não era naquela época. E de certa forma eu acho que o filme aí do Flash vai fazer um trabalho melhor nisso do que a Marvel tá fazendo. Porque o multiverso da Marvel, na verdade, é uma grande festa de fanservice, né? O do Flash vai ser isso, mas ao mesmo tempo, pelos trailers, ele parece muito mais respeitoso, sabe? Com Michael Keaton, por exemplo.
É, e parece fazer parte do conceito da história por si só, né?
Sim.
Mas agora, só pra nerdar em cima da sua nerdice, a origem do conceito de multiverso nasceu nos anos 50 pelo Schrödinger, né? E aí nos anos 60 você teve o Flash utilizando esse conceito justamente como a consequência desse estudo.
Ah, eu não sabia do estudo, valeu.
Mas além de The Flash, a gente vai ter... Pô, desculpa, assim, a pauta... Eu tô jogando muita pauta hoje pra cima do Darcy, mas é porque o mês de junho é muito Darcy. Tá? Mas, ô Darcy, Transformers, o Despertar das Feras, o que é
cara,
isso?
Cara, eu acho que eu já comentei toda vez que você pergunta
já,
sobre esse filme. E eu vou falar de novo. Cara, não tem como não se empolgar. Vai ser um robô que vira um caminhão de americano, daqueles absurdos com chamas, contra o gorila que vira robô gigante, bicho. Não tem como. E o nome do gorila é Optimus Primal.
Peraí, calma, calma. Mas ele é um gorila que vira um robô gigante ou ele é um robô gigante gorila? Ou ele é um gorila que vira um robô gigante gorila?
Não, ele é um robô gigante que caiu na Terra e se adaptou ao formato de um gorila.
Ok, justo.
E ele, cara,
ele
é
chegou
isso.
E aí ele escaneou o gorila lá e falou, é esse aqui.
Os filmes do Transformers, há anos, é a coisa que... Eu simplesmente faço o seguinte, eu pago a entrada do ingresso pra simplesmente desligar do mundo. Eu tô vendo dois robôs se batendo.
Você só recebe o filme.
Eu só recebo o filme. Eu não vou ser capaz de fazer uma crítica se me pedirem do filme. Por que não? Eu só vou estar vendo o negócio ali. A minha vida literalmente vai parar por duas horas porque eu não vou adicionar nada nela. Eu não vou ter uma experiência. Eu só vou ver dois robôs se batendo. Eu vou ter um pouco de endorfina e dopamina se espalhando pelo corpo e é isso. Pronto, acabou.
Uma experiência é... Michael Bay. O Michael Bay ainda é o diretor ainda?
Não, os filmes estão um pouquinho melhores, infelizmente.
Mas além de Optimus Primal, a gente tem no mês de junho um filme que muito me interessa, uma outra animação também que vai ter nesse mês, que é Elementos.
É a Pixar,
e aí,
né?
Dácio, Elementos é um filmezinho da Pixar que parece muito interessante, que vai contar a história aí de uma cidade onde a gente tem habitantes que cada um desses habitantes, eles pertencem a um elemento que se divide em fogo, água, terra e ar, né? E aí a história vai ser aparentemente uma história de romance entre um cara de água e uma mulher de fogo. E aí, assim, toda a premissa de filme da Pixar que a gente olha assim por fora, ela parece ser muito boba, mas no fim a gente sabe que a gente vai estar chorando com um cara de água.
Sim, né? Provavelmente. Cara, eu criticava muito o Soul, né? Eu assisti assim e fiquei abalado psicologicamente pro resto da minha vida.
Mas você criticava antes de ver?
Criticava a premissa, etc, porque...
Ah, entendi, entendi.
Pra mim, irritava todos os... A checklist da Pixar, sabe? Vai ter que aprender a conviver com diferenças, não sei o que lá, blá, blá, blá. Daí eu assisti assim e minha vida mudou. Então...
É que assim, o filme da Pixar, ele é aquele tipo de filme que ele serve pro público infantil, mas ele é um grande coach pra adulto, né? Adulto
Sim.
velho. Então você vai sentar na sala do cinema, você vai ter um coach falando pra você que você tem que saber respeitar os outros e você vai sair chorando.
Sim, é isso. De alguma forma. É o melhor coach, entendeu? Porque há anos é essa fórmula. Toy Story 3, com medo de abandono, não sei o que lá, divertidamente, blá blá blá, blá, e você sempre sai quebrado. O único que eu não saí quebrado da Pixar foi o Toy Story 4.
Né, e o Lightyear, parece ruim.
Mentira, eu não vi o Lightyear.
É, mas assim, o que eu acho muito curioso dos filmes da Pixar é que eles normalmente têm uma mensagem muito simples, sabe? Uma mensagem muito básica. Só que eles são muito bem feitos e conseguem atingir a gente de uma certa forma, sabe? Então, assim, se qualquer um outro filme contasse a história de divertidamente, tentando trazer aquela mensagem de, tipo, a gente tem que entender nossos sentimentos e a tristeza, ela faz parte, a gente precisa entender e não tentar jogar as coisas pra debaixo dos panos. E cara, isso, sabe, é a sessão 1 de qualquer psicólogo, sabe? Então, é um negócio que a gente já viu várias vezes. Só que
se eles fazem de uma forma muito bem feita. Se o Proerd usasse as táticas da Pixar, ninguém se drogaria no Brasil. É isso.
Perfeito, perfeito. E eu tô muito hypado pro universo que eles estão criando, né? Porque esse negócio de elementos parece muito interessante. Então você vai ter ali uns bonequinhos feitos de terra, uns bonequinhos de grama, e aí vai ter a galera da água.
Isso é quase um Pokémon.
E vai ter aquela piada, né? E, tipo, quando ele abraça a menina de fogo, ele vai meio que apagar ela ao mesmo tempo que ele vai evaporar, né? Então,
sim.
A gente já consegue pressupor que vai ser uma história de um casal que não pode ficar junto por questões de quem eles são e como eles nasceram. E aí, muito provavelmente, vai ser um filme que vai tocar em assuntos sobre diferenças raciais, enfim. A gente já imagina o que tipo de filme vai ser, né, só vendo o trailer. Mas é aquilo, é quase sempre muito bom. Então, hype e expectativas altas aí pro filme. Não sei se vou ver no cinema, tá um pouquinho caro o ingresso do cinema, então a gente tem que escolher o que a gente quer ver. Mas, sei lá, vamos ver, até porque tá caro, mas existe o UCI Unique, né, então eu consigo ainda pegar uma promoçãozinha aí de boa. Não é uma propaganda do UCI. Poderia ser, mas não é. E pra fechar, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que acredito eu que agora sim, de fato, eles vão encerrar a história do Indiana Jones, do Harrison Ford. Né?
Cara...
E qual que é a sua relação com Indiana Jones? Você curte?
Eu gosto muito, ele me cheira a sessão da tarde, assim... Uhum. Sessão de fim de semana da Globo, na verdade, eu lembro muito de assistir, assim, churrasco de família... E é muito divertido, muito aventuresco. E uma das memórias mais fortes que eu tenho no cinema é com o quarto filme, que foi numa época em que meu pai trabalhava muito, tipo, de segunda a segunda.
Aquela Caveira de Cristal?
Isso. Meu pai trabalhava muito de segunda a segunda, e daí um dia eu tinha, tipo, 12, 13 anos, ele falou, filho, vamos no cinema? E ele ia trabalhar de madrugada, sabe? Mas ele tirou um tempo pra ficar comigo, assim, e me marcou muito. Independente da qualidade do filme, eu meio que gosto muito dele por essa memória. Só que, sinceramente...
Eu acho que muitas pessoas têm esse afeto pela série por uma questão nostálgica, né? Por uma questão de ser um negócio confortável. Eu mesmo, assim, eu deixei até você... Eu até perguntei pra você, porque se você falasse que não curtia tanto ou que não se interessava, a gente ia até... meio que tocar um pouco pra frente essa pauta aqui, porque eu, propriamente dito, eu nunca nem assisti Indiana Jones. É um dos bagulhos que eu fico assim, cara, como que eu nunca assisti Indiana Jones, sabe? O que que aconteceu? O que aconteceu que eu nunca vi? Porque me parece um negócio que me interessaria quando criança, sabe? Por que que eu nunca vi isso? Mas eu nunca vi.
É que eu acho que é muito uma síntese de um negócio que é popular, mas ao mesmo tempo não é necessário na cultura pop, sabe? Ele é meio que... anexado às comunicações. Ele é o aventureiro clássico. Mas é isso.
Mas sabe o que é? Porque assim, você fala, ah, é um filme que cheira Globo Domingo. E eu nunca fui de ver Globo. Sabe? Quando eu era criança, a gente tinha TV a cabo em casa, então eu era criança do Cartoon Network. Então acabava não pegando esses negócios, sabe? Então, sei lá. Por exemplo, eu cheguei a ver assim, sempre fui fã de Senhor dos Anéis, de Star Wars, essas coisas assim, mas Indiana Jones passou reto.
Não tem problema também, assim que, sinceramente, eu, falando do quinto filme em si, eu acho que é mais uma daquelas tentativas clássicas de nostalgia acima de tudo, né?
É, ganhar dinheirinho.
E assim, Eu não sinto...
O Harrison Ford, ele tá farmando todas as franquias dele, né? Ele foi lá pro Star Wars, aí farmou uma graninha. Aí foi pro Blade Runner, aí farmou uma graninha. Agora ele tá no Indiana Jones, vai farmar uma graninha. Acho que das grandes dele, acho que...
Acabou agora.
Não sobrou mais nenhuma, né?
É. E assim, sinceramente... eu não consigo me ver pensando, não, a vida do Indiana Jones, o que será que aconteceu com ele, etc. Então, legal ter mais uma aventura, mas meio que foda-se ao mesmo tempo.
Mas assim, é uma oportunidade deles passarem um bastão pra um novo protagonista ou protagonista. Mas enfim, eles não vão deixar morrer a série, né, porque é dinheiro. Uhum. Então vamos ver o que eles vão fazer com isso daí daqui pra frente. Enquanto isso, no mundo das séries, né, do streaming, da televisão, temos coisa boa também, por incrível que pareça, que é The Witcher, a terceira temporada, que eu gosto, acho que das poucas coisas que a Netflix faz que eu ainda paro pra ver, assim, sabe, perto do lançamento, que eu acho legal mesmo, The Witcher. Eu acho que, principalmente a primeira temporada, gosto bastante, porque meio que cada episódiozinho é como se fosse um conto ali do bruxo. Eu acho legal, acho maneirinho. Ainda mais eu que... Eu só joguei o The Witcher 3, eu fui tentar jogar o The Witcher 1 no computador e, pelo amor de Deus, você já tentou jogar The Witcher 1?
Cara, eu vi meu irmão tentando.
Meu amigo,
É complicado,
assim.
Por isso que eu acho que o remake pode ser legal, né? Que anunciaram um ano.
Enfim, sei lá. Mas vai ter a terceira temporada do The Witcher. E provavelmente a despedida do Henry Cavill do papel, porque ele foi convidado para um projeto e esse projeto morreu. E agora tudo que o Henry Cavill tem é o filme de Warhammer.
Que ele gosta muito, então ele não tá mal também, né?
Ele tá bem, ele não tá ótimo.
Mal em hipótese nenhuma, né? Convenhamos.
Se ele quiser parar de trabalhar e só ficar fazendo live montando PC, ele tá bem também.
É, tá tudo bem. Assim, eu assisti, eu acho que metade da primeira temporada, eu gostei muito do formato episódico, mas é aquele tipo de negócio que não me marca, sabe? Eu assisti, gostei, etc, um belo dia eu esqueci de ver, e foi isso.
Uhum. Assim, eu acho legal, porque, como eu falei, né, eu só joguei o terceiro jogo.
Só joguei então, o terceiro filme.
E aí, meio que a série, ela... consegue me contar algumas coisas, tipo, a origem de tal personagem.
Uhum.
E eu acho interessante isso, sabe? Porque é uma adaptação que funciona muito bem pra quem só jogou o terceiro jogo, e eles sabem que muita gente só jogou o terceiro jogo.
Sim. Na real, eu não sei onde a segunda temporada terminou, né? Mas eu acho que ainda nem chegaram no primeiro.
Cara, eu não lembro. Honestamente, eu não lembro. Eu lembro muito da primeira temporada, mas da segunda eu não lembro tanto. E talvez eu vou ter que pegar ali um resumão The Witcher no YouTube. Mas, enfim, The Witcher, a terceira temporada. E vai ser estranho, né? A gente ter a troca de ator pra quarta temporada. Sei lá, se eles vão fazer um time skipzinho, não sei o que eles vão fazer. Ou só botar como se nada tivesse acontecido, né? É uma possibilidade.
Vai ser uma das séries já feitas. É isso.
Outra série já feita, que vai ter uma sexta temporada agora, é Black Mirror, que nunca gostei tanto, pra ser bem sincero, por mais que eu seja uma pessoa que...
Nossa, Daniel, você não gostou tão Black Mirror.
Enfim, eu gosto muito de tecnologia, mas as discussões de Black Mirror nem sempre me pegaram tanto. E
eu acho que eles têm que exagerar uns argumentos com um lado tão pessimista das coisas, da tecnologia, assim, que pra mim não faz sentido, sabe? E olha que eu sou uma pessoa que, por natureza, sou pessimista. Só vê nosso episódio de IA.
Sim.
Mas eu acho que Black Mirror não passa bem.
Eles vão ter que exagerar muito dessa vez, porque é aquilo, né? A realidade tá muito perto do que era Black Mirror no começo. Então,
sim,
eu acho que eles vão ter que dar uma exagerada boa aí. E vamos ver, né? Até porque Black Mirror é aquilo, né? Cada episódio é uma história, então você vai ter uma temporada ali com um monte de episódio, um monte de história. Alguns vão ser bons, outros vão ser um lixo. E acho que o máximo que você pode acontecer é eu jogar no Google lá, melhores episódios Black Mirror sexta temporada. E eu vou lá e vejo 3 episódios e tá bom, legal.
Tem Invasão Secreta também da Marvel, volto ao meu eterno áudio do MCU atual.
Mas você não tá animado pra expansão do universo dessa?
Não, cara, chega, cara. Eu só queria ver, sei lá, o Capitão América lutando contra um vendedor de cachorro-quente nazista, sabe? Não
precisa. Mas você sabe que pra você entender o terceiro episódio de Invasão Secreta, você vai ter que ter assistido o Cavaleiro da Lua e trás pra frente, né?
Ai, caralho, eu sei, Daniel. E eu não assisti Cavaleiro da Lua. Mas enfim.
E de trás pra frente depois.
É, não dá, não dá. Eu acho que foi inovador. Eu já vou repetir o que eu já repeti inúmeras vezes. Foi inovador ter uma narrativa tão conectada em franquias diferentes quando começou. Mas chega um momento que enjoa. Eu só quero aproveitar a coisa. Eu queria que fosse mais quadrinho, sabe? O Homem-Aranha tá andando pela cidade e daí, uma edição por ano, o Capitão América faz uma participação especial, sabe? O Capitão América tava ali do lado. Ô, vamos bater no Octopus? Vamos! E pronto. É isso.
Justo. O que eu fico um pouco triste é que esteja vindo pro formato de série e me parece ser um negócio meio parecido com o que fizeram na Guerra Civil, né? Que é pegar uma história super clássica do já ia falar dos mangás, mas é pegar uma história super clássica das histórias em quadrinhos e fazer uma versão pocket dela, meio que só inspirada.
A série de One Piece da Netflix pode ter spin-offs que são as historinhas de capa.
Não, não dá. Esquece essa série do One Piece. Não existe isso aí.
Tô
não,
tô muito
cara.
Animado pra ele chegar no arco de Wano lá.
Pelo amor de Deus. É, vai sim, confia. Vai chegar sim. Mas, cara, Invasões Secretas, assim, eu já li a história em quadrinho de Invasões Secretas, acho legal, gosto, acho maneiro, mas eu sinto que a série, ela vai ser, tipo, um negocinho muito inspirado naquilo, mas bem low budget, e provavelmente vai ser a maior parte da série o Nick Fury em locais escuros.
Sim.
Que você vai ter que assistir. E você vai ter que assistir a série com a luz apagada, senão você não vai conseguir enxergar. Então, sei lá. Por exemplo, eu citei o Guerra Civil, né? Por mais que eu goste do Capitão América Guerra Civil, eu acho um desperdício a Guerra Civil ter sido essa Guerra Civil do filme.
Sim.
Porque tu pega um evento de grandes proporções que envolve todos os núcleos da Marvel e você resume a uma briga no estacionamento do aeroporto.
Incrível, né? Grande Guerra Civil. Né?
A Guerra Civil é uma briga de... É uma briga da jovem fraca com a força jovem, sabe?
Exato. E
na,
assim,
real, a briga da jovem fraca com a força jovem é maior.
Sim, bem, né? Maior.
É bem maior.
A única coisa que eu não tenho pra reclamar do MCU nesses termos mesmo é que eu acho que a conclusão de todo o hype do Thanos foi bom, porque foi uma batalha que reuniu tudo mesmo, todo o universo, assim.
Então, até o Thanos, eu tava muito investido no MCU. Depois morreu pra mim. Morreu, assim, legal.
É, e até legal agora mesmo. Eu não tô conseguindo fazer nada. Assim, eu tô meio que cagando pro Kang, com toda a sinceridade.
Eu acho que quase todo mundo.
Muito provavelmente. Embora que os filmes ainda beiram 1 bilhão, né? Não sei como. Mas enfim.
É, mas eu sinto que a discussão não tá como era antes, né?
Sim.
Enfim, Marvel. Marvel.
É isso aí, a gente ainda vai Marvel. Falar muito até o final do ano, provavelmente.
E Invasão Secreta vai ter Emilia Clarke. É isso.
Isso.
Essa é o que importa. E The Idol. Eu coloquei The Idol aqui porque é uma série que eu tava numa expectativa pra assistir, que parecia muito legal a premissa dela, que basicamente conta a história de uma jovem chamada Jocelyn, que ela quer ser a maior estrela pop do mundo, basicamente isso. E é uma história sobre ela no mundo artístico, tentando subir na carreira, contracenando ali com o The Weeknd, que é um dos personagens principais do filme, da série. E aí você coloca isso atrelado ao fato de que é uma série da HBO, com a produção da A24, que normalmente traz coisas diferentes, você fica, pô, tem potencial isso aqui, sabe? E ela é do criador de Euphoria, que eu gosto de Euphoria, apesar de alguns problemas, mas eu, majoritariamente, é uma experiência positiva assistir Euphoria. E aí, eu tava com uma expectativa alta pra essa série, e só que ela já saiu, inclusive, o primeiro episódio, e acho que já saiu até o segundo, se não me engano. Acho que não, só o primeiro só. Saiu domingo passado agora. E tá sendo muito mal recebida a série. Então,
incrível.
Eu não, cara, eu, eu talvez dê uma chance, mas com um pezinho atrás, né? Porque esse negócio de mal recebido, bem recebido, nota, normalmente eu não levo muito em consideração. Mas quando, por exemplo, a gente pega assim, Metacritic não vale de nada. Mas quando sai o jogo e todas as notas do Metacritic dele são tipo 95, 96, 94, tipo Zelda, pô, não tem como você não ficar, pô, deve ser bom.
Uhum.
Assim como quando sai um jogo do Gollum e todas as notas são 34, 40, você fala, pô, não deve ser bom, pelo amor de Deus.
Não, totalmente.
Então, por mais que a gente fale que não tem, né, não tem impacto, não tem diferença a nota, mas tem sim, né?
A gente ainda vai se assustar um pouco, né?
É, então, The Idol, não sei se eu vou ver, mas você pretende ver, ou você sabe? Você tá ligado em The Idol?
Não, eu nunca tinha ouvido falar até você colocar na pauta, sinceramente. E, pelo jeito, nunca vou me aprofundar.
É assim, porque, na real, o que mais chamou a atenção dela é que é a série com The Weeknd, né? E aí, pô, tu fica, cara, The Weeknd, pô, cara grande, né? Então, chama a atenção. Ela é a protagonista é a Lily Rose Depp, né? Que eu acho que é a filha do Johnny Depp. E eu falei Depp, não sei porquê. Mas é Lily Rose Depp, né? E eu acho que ela é filha do cara. E sei lá. E eu gosto desse tipo de história, né? Que ela pega, tipo, que não é necessariamente uma biografia, mas ela conta sobre os bastidores de uma indústria e conta sobre o processo da pessoa ter chegado ao topo, né? Então, eu imaginei que seria, sei lá, um anime de esporte, só que de idol, sabe? Então, aparentemente não é isso.
Tá.
Então é triste, né? The Idol, aparentemente não é muito bom, não sei se eu vou ver, talvez eu veja. Então a gente vai chegando ao fim do Show Me Cast de número 145. Queria agradecer a presença do Dácio. Muito obrigado, Dácio.
Opa,
deixe seu recado final.
Cara, joga em Street Fighter. Acho que é isso. Eu ando meio desconectado do mundo, então eu não sei qual é. Sei lá, tira o meu chapéu para os ouvintes. É a última coisa que eu sei de meme que rolou, então tira o meu chapéu para os ouvintes aí. Obrigado por estarem aí com a gente. E até semana que vem.
Perfeito. Lembrando que para você seguir a gente nas nossas redes sociais, é só você seguir em @DanielCoutinho_ no Twitter e @DacioCBGS lá no Instagram. Mais uma vez, o Show Me Cash, ele é um podcast do portal Show Me Tech, então você acessa lá em www.showmetech.com.br para ficar por dentro de jogos, filmes, séries e tudo que acontece aí na cultura pop e tecnologia, principalmente. Então você acessa lá para ficar por dentro. Lembrando que a gente tem o nosso canal no YouTube, só pesquisar por Show Me Tech. E a gente vai ficando por aqui em mais um episódio. Lembrando que o episódio da semana que vem é o episódio onde a gente fala sobre o que a gente está acompanhando, consumindo, jogando, assistindo. Então vai ter Street Fighter 6, vai ter Homem-Aranha e vai ter mais coisa aí que eu não sei. Talvez... Não, eu não vou trazer Zelda, deixa pra lá.
De novo?
É que eu só jogo isso, cara. Não acaba o jogo, bicho. Não acaba nunca.
Ah, tudo bem, tudo bem. A gente vê semana que vem. Pode falar um pouco.
A gente vai ver. Não, vamos ver, vamos ver. Vamos ter que criar um checkpoint de Zelda, provavelmente. Mas é isso. E até semana que vem com mais um Show Me Cash. Falou, valeu, tchau.
Tchau, tchau.